Agora,
entrevista.
E conforme disse agora há pouco, né, infecção urinária, homens, mulheres, crianças estão sujeitos, sim, à infecção. Mas ela é mais prevalente em mulheres, por conta de suas características, né, anatômicas, as tornam mais vulneráveis. Para saber sintomas, tratamento, como prevenir a infecção urinária, vamos conversar agora com o médico urologista Fábio Vilar. Ele é chefe do Serviço de Cirurgia Urológica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, participando aqui do nosso programa, né, trazendo esclarecimentos sobre o assunto. Doutor Fábio Vilar, bom dia, prazer tê-lo aqui com a gente, Rádio Folha, J. Batista. Seja bem-vindo.
Bom dia a todos. Estamos aqui à disposição para fornecer esclarecimentos à população.
Até justamente agora, na abertura, as mulheres têm uma predisposição anatômica a ter mais a infecção urinária. É isso, não é, doutor Fábio?
Sim, sim. As mulheres têm mais tendência a ter as infecções devido à própria anatomia, né? A anatomia da uretra feminina, ela é mais curta, né? Mais próxima da flora vaginal e da flora intestinal, né? E as bactérias que causam infecção urinária vêm exatamente mais da flora intestinal e da flora vaginal. Uhum. Por isso, elas são mais suscetíveis a ter infecções urinárias.
É mais frequente, mais comum que através da relação sexual. Tem uma pergunta que sempre me vem aqui, as pessoas perguntando, ouvintes. Olha, em banheiro público tem maior probabilidade de contrair infecção urinária. Por favor, doutor Fábio.
Essa questão de contrair infecção urinária em banheiro público, isso é um pouco de mito, sabe? Não. A forma de contrair infecção urinária é, como eu falei, né? Então, são as bactérias que ascendem, né? Da vagina ou do intestino. Basicamente, as mulheres sexualmente ativas, elas têm, né, maior possibilidade de ter infecção urinária. Então, aquelas que iniciam a vida sexual, elas vão ter, naturalmente, mais infecções urinárias e também as pessoas que têm constipação intestinal. Então, é importante também que o intestino esteja funcionando bem para diminuir os episódios de infecção urinária.
Entendi. No caso da mulher, mas também homens, enfim, né, crianças, mas mais mulheres, se ela tem justamente dificuldade de fazer cocô, se passa dias, corre o risco maior, não é isso?
Eu não consegui entender bem, mas pelo que eu entendi, você perguntou da constipação.
Isso, exatamente. Se a mulher, por exemplo, passa dias e dias, né, sem fazer cocô, ela tem uma predisposição maior nesse caso, não tem,
isso,
doutor Fábio?
Isso, exato. É uma coisa que às vezes a gente não conversa tanto, né, quando vai abordar a paciente, mas é algo fundamental, né? Existem medidas preventivas que evitam, não é, que a pessoa tenha esses episódios de infecção. Uhum. E aí é importante que a gente sempre oriente a mulher no sentido de estar tomando bastante líquido, a rever a questão da alimentação, né, comer muita fibra, muita fruta, alimentos que facilitem o trânsito intestinal e, eventualmente, até algumas medicações, alguns laxantes são necessários para melhorar o trânsito intestinal.
Entendi. Doutor Fábio, foi comprovado, é exame de sangue laboratorial que identifica, não é, se está ou não com a infecção urinária. Foi comprovado, e aí?
Na verdade, o exame que comprova se a pessoa tem infecção urinária é o exame de sangue, né? De urina, perdão.
De urina.
Então, normalmente, o que é que acontece? Os pacientes chegam com a queixa, né, de infecção urinária típica, né, que é a dor na região da bexiga, ardência, aumento de frequência urinária, e aí normalmente se pede um exame de urina, uhum, que o mais simples é o sumário de urina, que está disponível em toda a rede pública e é mais rápido, né?
Certo.
Então, diante de um sintoma de infecção urinária, diante de um exame positivo, a gente precisa tratar, e aí tem que tratar com antibióticos.
Quando é passado, então, o exame de sangue, é porque já tem a confirmação lá do exame de urina, está com a infecção talvez mais elevada e quer saber como é que estão as plaquetas. É um pouco disso, então, não é, doutor Fábio?
Isso. A infecção urinária, né, tem dois tipos. A infecção urinária baixa, que
Certo.
é a mais típica, onde a pessoa tem esses sintomas que eu acabei de relatar,
Certo.
mas eventualmente a infecção ela pode se complicar, né? O paciente apresenta-se com febre, com dor abdominal, com náuseas, com vômitos, com queda de pressão arterial. E aí, nesses casos, realmente vai precisar de fazer exame de sangue, inclusive de internar, hidratar e fazer antibióticos venosos.
Entendi. Aí já é uma coisa mais complicada, ou seja, algo mais grave.
Isso já seria uma infecção urinária complicada, né? Que isso aí é
Perfeito.
comum em pacientes mais idosos, pacientes que têm algumas comorbidades, como diabetes, né? Outras doenças que comprometem a sua imunidade.
Agora tem que identificar o tipo de bactéria para combater, é isso ou não?
É o ideal, né? O ideal é que a gente saiba qual é o tipo de bactéria, embora a gente saiba que 85% das causas é de Escherichia coli, que é uma bactéria que vem da flora intestinal. Mas o ideal, né, com essa questão do aumento da resistência bacteriana aos antibióticos, o ideal sempre é que a gente possa identificar a bactéria. Mas isso só é possível através de um exame de cultura de urina.
Aí
É
já.
um exame que precisa demora mais um pouco, né, em torno de 3 a 4 dias, para a gente conseguir identificar a bactéria e aí ver qual é o antibiótico que pega mais aquela bactéria.
Entendo. Doutor Fábio Vilar, o que é chamado de infecção urinária de repetição, hein?
Infecção urinária de repetição é algo que é muito comum nas mulheres, né? Você tem a pessoa, ela desenvolve vários episódios de infecção num curto espaço de tempo. Então, em média, em 6 meses, a pessoa tiver mais do que 3 infecções urinárias, já é considerada infecção urinária de repetição. E isso acaba sendo uma coisa muito ruim, principalmente para as mulheres, né? Que é onde a gente vê mais esse tipo de infecção recorrente. E aí a gente precisa muitas vezes não só fazer o antibiótico, né? A gente tem que intensificar essas medidas preventivas para fazer com que ela não tenha tantas infecções ao longo do tempo.
Entendi. Então aí se caracteriza justamente essa infecção de repetição, né? Doutor Fábio, outro detalhe também. Então, a questão preventiva é fundamental, né? Boa higienização, cuidado com roupas também muito quentes, roupas úmidas, não é? Isso causa também infecção, causa. Saiu da piscina, aí ficou muito tempo com a roupa molhada, isso pode causar algum tipo de infecção, não? Areia de praia, por favor.
Sim, claro. Essas medidas preventivas, como eu falei, são fundamentais, né? Não é só uma medida que vai resolver, né? Mas, como eu falei, o aumento da ingesta de líquido é muito importante, né? Porque as pessoas acabam bebendo pouco líquido. O controle do intestino, essa questão da roupa úmida, realmente, às vezes, cria um ambiente úmido ali, principalmente na mulher, perto da vagina, e favorece o crescimento de bactérias, entendeu? Então, isso também é importante. As meninas, né, na adolescência ou na início da fase adulta, precisam ser estimuladas a ir ao ginecologista para fazer seus exames preventivos. Isso tudo ajuda, para diminuir as possibilidades de infecção urinária.
Ter cuidado pós-relação sexual, né? Claro, o preservativo não só é para evitar gravidez, não, né? Tem uma série também de situações, a infecção urinária é uma delas, né, doutor Fábio?
Sim, com certeza, isso ajuda bastante. Aí vem a questão da orientação, dos pais, né, e da própria ginecologista, nesse sentido de prevenção de DST e também na prevenção das infecções urinárias, não tem a dúvida.
Mulheres, depois do ato sexual, é bom sempre urinar, não é? Para favorecer a eliminação aí, justamente de bactérias, não é, doutor Fábio? Que
Isso,
mais? Que mais?
é um outro tipo de orientação que a gente faz nas mulheres que são sexualmente ativas e que têm esse problema, né? Que tem infecção urinária de repetição. A gente orienta que sempre após a relação sexual ela possa fazer o esvaziamento da sua bexiga e em alguns casos, a depender da quantidade de vezes que ela tem infecção urinária, a gente estimula o uso do antibiótico. né? Você toma uma cápsula de antibiótico logo após a relação sexual. Claro que isso não pode ser uma rotina, mas dependendo do caso da mulher, pode ser necessário isso.
Agora, doutor Fábio, já ouvi duas situações. Olha, mulheres, cuidado, sempre tendo atenção com a higienização, né, da vulva, enfim. E eu já vi também que o excesso da higienização pode afetar o equilíbrio da flora, genital. Como é que fica esse equilíbrio aí, doutor? Por favor.
É, claro, você tem que analisar cada pessoa, né? Uma coisa é a mulher que está na vida sexual ativa, jovem, né, que está menstruando normalmente, e outra coisa é você ter uma mulher no climatério, uma mulher que já está com alteração hormonal, que já está com a vagina ali seca, né? Então, cada uma vai ter uma particularidade, não dá para a gente generalizar, né?
Perfeito.
Mas, então, é necessário que a gente tenha pelo menos orientações básicas de higienização, às vezes a questão de reposição hormonal. Assim, a gente procura individualizar cada paciente.
A gente fala no contexto geral, opa, higienização, opa, se faz necessário, não é? Enfim, mas cada caso é um caso, né, doutor Fábio?
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Perfeito. Doutor Fábio Vilar, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Fique à vontade, enfim, e até mesmo o trabalho que vocês realizam aí, não é? No serviço de cirurgia urológica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, também fique à vontade, por favor.
Sim, em relação ao tema, né, que a gente está conversando, é muito importante as medidas preventivas, né? Algumas vezes, ou muitas vezes, as pessoas se preocupam apenas em tratar a infecção naquele momento, né? Vai na emergência, toma antibiótico, mas acaba não indo depois buscar a orientação médica para fazer as medidas preventivas, que elas são até mais importantes do que, às vezes, o próprio tratamento da infecção. Então, estimular as mulheres, a população, de uma forma geral, a ter bons hábitos de vida, né, ingesta de líquidos, sempre procurar os médicos para fazer as suas devidas prevenções.
Muito bem, doutor Fábio Vilar, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha. Saúde e paz para o senhor, bom dia de paz e trabalho e até o próximo encontro, viu?
Tá
Obrigado,
bom,
obrigado.
disponho. Até mais.
Conversei com o urologista Fábio Vilar, chefe do serviço de cirurgia urológica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, nosso convidado.